9:34. Propriedade intelectual. Bem, você já ouviu falar disso várias vezes. Mas quando se fala do mundo digital, complicado, né? Um exemplo. Todo mundo está conversando agora sobre o ChatGPT. E quando se fala do ChatGPT, produção de textos com fontes na internet, no Google, milhares de fontes, pessoas publicam milhares de coisas sobre vários temas. E a produção de texto está baseada em dados que podem ser confiáveis. Mas quem é o autor disso? Quem tem o direito intelectual sobre tal produção? É só uma ponta de um iceberg. Um monte de coisa para a gente discutir sobre isso. E quem vai falar com a gente é a advogada Edmila Denig. A Edmila, a doutora Edmila, é mestre em propriedade intelectual, inovação e desenvolvimento econômico. Ela é, além de advogada e economista, presidente da Comissão da Propriedade Intelectual da OAB Maringá. E é associada à Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial. É muita coisa, mas é com ela que a gente conversa agora. Doutora Edmila, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente com você.
Tá. A discussão é, e aí, quem que é, vou brincar o termo, né? O que que é o pai da criança quando você pensa na internet? Porque a gente pode, né? A gente vê com produção de textos, músicas, né? Nesse mundo analógico nosso, era muito claro. Quem fez, né? Quem é o autor original é o proprietário intelectual. E no mundo digital, doutor?
Gilson, a gente tem o mundo inteiro da propriedade intelectual discutindo esse assunto hoje. Então, a gente tem uma posição dos Estados Unidos, tem uma posição na União Europeia, tem uma na China, tem a Organização Mundial emitindo pareceres sobre esse assunto, né? E na lei brasileira, que é muito harmoniosa com todas as leis mundiais, o autor é pessoa física sempre. Então, é uma expressão do espírito humano, né? Criações da mente. E aí a gente coloca a máquina para fazer essas criações. Quem vai ser o pai da criança?
Exatamente.
Muito difícil disso. Então, a gente já teve o primeiro julgado na China falando que era domínio público, que aquilo não merecia proteção autoral, por ser não ter um autor mesmo fazendo. Então, eu usei machine learning, coloquei a máquina para para aprender, e aqui o que saiu dela não merece proteção. Uhum. Aí o segundo julgado, também da China, já deu uma proteção para um sistema financeiro que ele precisou ser de direito autoral ali para programar. Então, o programador que fez a codificação para a máquina criar o sistema, ele merece um direito autoral de proteção. Então, a gente tem a União Europeia dizendo que tirou o direito moral, né, e que há proteção para quem criou o sistema. Uhum. Então, esse seria o autor. E os Estados Unidos ainda está se posicionando no sentido de não ter.
E as duas defesas têm lógica, né? Porque se você pensar, que nem, vamos lá, o ChatGPT produzir um texto, o texto é público, uhum, né? Não tem autor. Mas aí você pode pensar, mas teve gente que foi lá e induziu a ferramenta a produzir tal texto, é o autor. Uhum.
Tem se falado em criar uma personalidade nova. Então, a gente tem pessoa jurídica, pessoa física, uhum, personalidade eletrônica, para atribuir um direito diferenciado para essa criação. Então, assim, são discussões aqui no Brasil. A gente tem o primeiro marco legal em votação no projeto, e ele ainda não fala de direito autoral, ele fala de responsabilidade.
Certo.
Então, é um assunto bastante sensível, mas como você falou, tem lógica atribuir ao criador da tecnologia um certo direito autoral, mas tem que excluir muita coisa. Por exemplo, o direito moral, ele é eterno, né? E é um vínculo com o criador, e também é muito tempo de proteção. São 70 anos hoje após a morte do autor. Então, a máquina não morre. Como que a gente vai atribuir? Uhum. Então, a gente não pode falar num direito autoral no que a gente tem hoje. A gente precisa criar eu acho que uma modalidade sui generis ali para dizer, não, vai ser dessa forma. E aí, está tudo muito sensível. Tem um grupo muito bom de juristas, tem um conjunto, o GEDAI é um grupo de Curitiba, que está estudando bastante esse assunto, promovendo congressos internacionais, mas ainda não dá para atribuir, assim, vai ficar na mão do judiciário se a gente tiver uma questão dessa aqui no Brasil, e aí a gente precisa contar com uma resolução de uma análise de um caso concreto.
Porque, que aconteceu? Porque aí, doutor, vamos falar de uma questão que a gente estava até conversando antes da entrevista. Porque eu não vejo profissionais, claro, a senhora é talvez aí uma exceção no mercado, mas poucos profissionais estão preparados para isso e poucos magistrados estão preparados para lidar com essa situação.
Eu diria que a evolução tecnológica, né, o direito digital, ele desafia essa área o tempo inteiro. Então, o direito autoral já é desafiado pela tecnologia. A gente tem na lei escrito, por exemplo, que se não é... não se consegue ver quantas cópias foram feitas, aí a gente atribui uma indenização no valor de 3 mil cópias. Se a gente for falar em 3 mil cópias num ambiente digital, é nada.
É nada.
Nada.
Bem isso.
Então, aí a gente tem essas leis e uma pessoa que vai pegar lá e analisar se houve cópia, se não houve cópia. Então, é muito caso a caso ainda.
E a senhora estava falando de uma personalidade diferente. A senhora falou de um termo que a gente, os ouvintes falam até, você, não, como assim? Criar a questão do espírito humano.
Espírito humano é o que está escrito na lei, são criações do espírito humano.
Tá, então eu vou pedir uma coisa para a senhora, até por causa que eu acho que o nosso ouvinte falou assim, né, tá dirigindo daquela parada, você, o que é um espírito para a lei?
É, poder da mente, né, criação da mente. A própria intelectual, já estou dizendo isso, né. Aí são criações do intelecto humano, do espírito humano. Só que se você for pensar o que a máquina está fazendo, tem um processo semelhante. Né?
Ela, não tem, ela tem um espírito.
Cresce, vai absorvendo conteúdo e aquilo faz com que a gente crie alguma coisa um dia. A criatividade, né, vem daquilo tudo que você viveu, ela não vem do nada. E para a máquina a gente vai dando textos, vai dando, né,
conteúdos,
vai dando programações para ela e aí ela vai e cria alguma coisa. Então é um processo semelhante. Quem pertence ao direito autoral? Então aí já teve discussões para criar uma pessoa, né, pessoa eletrônica, para ser o dono desse direito autoral. Porque o criador da tecnologia, ele iria se beneficiar, sim, talvez demais. Né? Se a gente for pensar na criação artística, né? Você mistura lá dois artistas muito famosos que já morreram, muito bons. Qual humano que vai competir com Beatles misturado com o John Lennon ali, né?
Os Beatles com Elvis Presley
vamos colocar ali, eles vão criar. Então, eu consegui criptografar isso, consegui colocar lá. E aí a gente não vai concorrer. Então, vai ter que ser uma coisa que não vai dar para competir com o humano, né? Mas, assim, é uma discussão chata até, né? A gente tem coisas acontecendo ao mesmo tempo que a lei precisa ser criada. O marco legal da inteligência artificial não quis falar sobre esse assunto. A gente tem uma lei lá com 16 artigos que fala sobre responsabilidade. Então, a questão da responsabilidade também é interessante. Então, se eu criei um texto que ele é racista, né? E aí, de quem que vai ficar? Não vai pertencer à pessoa, certo? Aí foi certo. A máquina, não tive culpa. Mas se a máquina cria alguma coisa que é muito interessante, alguma coisa com novidade, né, que preenche os requisitos do direito autoral, aí eu quero. Né?
Entendi.
Tem essa questão também, né?
Aí que tá, quando a gente pensa de que... Vou fazer uma comparação e a senhora me corrija, caso haja erro na minha análise. Nós estamos cada vez mais valorizando os animais. Inclusive tem na Itália, se não me engano, uma discussão de transformar os bichos em uma pessoa... uma pessoa física. Uma pessoa que a gente respeite, como um leão pode entrar com processo contra mim, vamos dizer assim.
Nossa.
Eu vou ter que ter um embate com isso. Mas a gente se eleva o animal a um ser que tem direitos, que tem que ser protegidos e tal. Aí agora a gente fala que a inteligência artificial pode ser uma entidade também. Eu posso começar a ter isso como uma entidade também. Quer dizer, o ser humano vai começar a dividir espaço, de certa forma, com outros entes que vão ter respeito vão ter que ser respeitados pela lei. Até onde o ser humano vai poder criar, como a senhora mesmo falou, e competir com algo que talvez vá além dele ou da capacidade dele? Já existem algumas soluções para isso? Tem algumas sentenças que já dão um caminho? Acho que a coisa está caminhando para cá.
Nossa, a gente foi longe agora.
Não, é porque eu fico preocupado. Você, de repente, vai, como a senhora falou, competir com alguma coisa na internet que vai ser praticamente desumana. E, ao mesmo tempo, você vai ter um potencial desse aparelho, desse aparelho de produzir e ser autor desse. E ser respeitado como produtor dessa inteligência. E aí você tem gente pensando assim, gente, tô frito, acabou, meu espaço... Ficou como, né?
É o que foi comentado na semana passada, né? Vamos ter que ser criadas novas coisas. Daí, será que o espírito humano vai ser desvalorizado nesse sentido, né? Se a gente tiver alguma coisa fazendo melhor do que o ser humano é capaz de criar, né? Aí onde que vai ficar o direito das expressões? Eu acho que uma coisa para se pensar no futuro. Mas a gente já saiu um pouco, eu não sei realmente te responder sobre isso.
E as empresas, como é que ficam? Porque as empresas que também têm muito no mundo digital, e eles também têm propriedade intelectual nesse sentido, né? Pessoas jurídicas.
Sim, a gente tem propriedade industrial e propriedade intelectual, né? Então, propriedade industrial, ela nasce com concessão do Estado. Então, eu tenho que ir lá e provocar o Estado e eu vou fazendo a minha... Ou eu deixo cair em domínio público. Então, eu vou fazendo um portfólio do que eu quero que seja exclusivo meu. As empresas normalmente têm mais propriedade industrial. Quando a gente fala de direito autoral, a gente fala sobre criações do espírito. E esse direito, ele nasce com a criação. Então, somente o fato de eu criar e publicar, aprovar minha autoria, né? Eu já tenho esse direito. Então, um direito mais voltado para o humano. Então, a pessoa jurídica, ela pode ser titular desse direito, tipo, eu transfiro para ela, né? Para ela poder explorar economicamente esse direito. Mas ela nunca pode ser criadora de direito autoral. Então, a gente vai ter uma máquina criando coisas que deveriam ser direito autoral. Então, a gente precisa pensar como já tem um grupo pensando, o mundo está pensando. A União Europeia chegou, o Reino Unido, na verdade, chegou numa solução muito rápida, né? Foi o que mais foi mais rápido nessa criação da lei, que de atribuir o direito autoral ao dono da máquina, né? Mas não é, para mim, não é direito autoral. Então, acho que a discussão tem
isso,
que
eu queria perguntar, qual a opinião da senhora de tudo isso? Porque a senhora falou o caso chinês, por exemplo, né? Deixar de domínio aberto, as pessoas terem acesso. No final das contas, na sua opinião, qual seria realmente o reconhecimento de quem tem o direito autoral, quem tem a propriedade intelectual nisso?
Olha, para mim, eu acho sensível, por isso que eu gosto mais de trabalhar com propriedade industrial. Eu gosto mais de marcas e patentes, que assim, nasceu direito, eu tenho esse direito.
Certo.
Eu tenho mediante concessão. Então, aí se eu for pensar em que o direito é uma criação do espírito, e a máquina não tem espírito, eu acho que não deve se encaixar em direito autoral. Eu acho que o que está protegido deveria ser o sistema. O sistema, ele tem proteção que é por direito autoral também, que é a proteção de programas de computador. Então, eu acho que o que está protegido é o próprio sistema. O que vai sair do sistema, aí deveria ser protegido de outra forma, mas não o direito autoral que a gente tem hoje. Então, criar lá talvez um direito conexo, né?
Direito conexo.
É, a gente tem dentro do direito autoral, a gente tem direito conexo. Direito de tradução, direito de reproduzir uma obra, alterar uma obra, mas o direito conexo é sempre mediante a autorização. Então, assim, eu acho que criaria um sistema muito burocrático, porque se eu for ensinar a máquina e pegar os textos e pegando autorização de todas as pessoas para eu dar...
Poder usar parte desse trabalho.
É, mas eu acho que para proteção, eu acho que seria uma solução. Então, eu ensinei a máquina com textos de tal pessoas. Peguei autorização para ensinar a máquina aquilo. Então, tem um direito conexo né, ao direito autoral, que tem uma duração menor em relação ao texto que saiu daquela máquina. Então, teria um direito conexo, né? Eu acho que deveria ser assim.
Então, estamos andando, de certa forma, no mundo ainda que nada está definido, e a gente tem que ir procurar caso a caso, e a senhora estava até comentando que tem, às vezes, situações semelhantes, que estão na justiça e tem sentenças diferentes.
Isso. É, o que aconteceu na China. Primeiro ela disse domínio público, depois ela disse não, tem direito autoral envolvido. E aqui no Brasil eu tenho casos iguais, com resoluções diferentes. Aí a gente tem que ir para um tribunal único, tipo, ah, vamos para o STJ com isso aqui, que alguém vai ter que resolver esse negócio, né? Mas tem ações nesse sentido que o judiciário não resolveu. A marca iPhone mesmo é uma que o judiciário mandou a Apple e a Gradiente se resolverem, né? Porque a marca é registrada.
E aí, é mesmo, porque o iPhone, quem começou com isso foi a Gradiente, depois veio a Apple. E como é que está isso, a senhora tem nossa... Só pura curiosidade, eu acho que os ouvintes... E aí, como é que ficou isso?
É, né, a gente pode... É. Eu vou tendendo para a propriedade industrial sair. Mas eles, a marca realmente não pertence à Apple, né? E aí ele falou para eles se resolverem. Colocar, ó, os dois estão grandes numa situação, você quer a transferência da marca mediante uma indenização. Então ficou nesse sentido que não dá para falar que o tamanho que o iPhone alcançou, que ele não tem uma notoriedade da marca aqui no Brasil. Não dá para se falar isso. Mas também não dá para negar que houve um registro que é propriedade de outra empresa.
Ou seja, o mundo digital, o mundo da internet deixou nebuloso.
Deixou. A propriedade intelectual constantemente desafiada pela questão da evolução digital.
Tem como se resolver isso a médio, curto prazo ou ainda vai demorar muito
tempo?
Não,
a Organização Mundial está emitindo pareceres para ajudar, né? Então, a gente teve importantes tratados internacionais ao longo da história, né? Aí tem um que o Brasil estava lá entre os quatro criadores, que hoje ele vale até hoje, Convenção da União de Paris. E daí teve que reunir todo mundo e fazer essa discussão. E agora o que vamos fazer? Acho que a gente vai precisar de um segundo momento desse, de acho que foi 1800 e alguma coisa, 822, a gente vai ter que chegar no segundo momento, vamos reunir todo mundo.
De novo.
E vamos fazer uma regra que vale, porque a propriedade intelectual, eu acho que é o direito mais internacionalizado, né?
Sim,
ele rege o comércio, então a gente está falando de um produto que não foi comprado aqui, então como que faz...
Bom, porque eu imagino que a internet, ela, de certa forma, criou a possibilidade do mundo inteiro ter acesso a algo que é produzido em qualquer lugar do mundo.
Uhum.
O que antes, às vezes, era num lugar só, né? Que era produzido no Brasil, ficava entre os brasileiros, raramente é muito longe, hoje vai longe. E quem que é o pai da criança? Voltamos ao começo da nossa conversa,
uhum.
Né? Você tem que ter um autor ou alguém que seja respeitado como o inventor da ideia do texto, né, do produto.
Ele não pode ficar fechado o direito dentro do seu país, porque você está falando de relações internacionais, né?
Doutora Edmila, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Obrigada a você, Gilson. Não consegui resolver muito.
Não, mas eu achei muito legal para as pessoas entenderem a complexidade da situação.
É uma reflexão que fica para quem quiser ajudar o Grupo Jedi lá em Curitiba também. A gente tem uns pareceres bastante interessantes já sobre o assunto.
As grandes questões nem sempre são resolvidas, mas são feitas para que todos nós possamos pensar, e elas envolvem as nossas próprias vidas, por isso que talvez elas não tenham resposta assim tão fácil. Né? E o mundo da inteligência artificial literalmente envolve todos nós. Conversei com a advogada, a doutora Edmila Denig, ela é mestre em propriedade intelectual, inovação e desenvolvimento econômico, ela também é economista, é presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Maringá, e também associada à Associação Brasileira dos Agentes de Propriedade, da Propriedade Industrial.